Na Marconi, ponto de encontro.
Estamos de volta no seu rádio, 10h50, cultura e arte, destaque hoje no ponto de encontro, porque valorizar a cultura e os artistas locais é fundamental para preservar a identidade, a diversidade cultural de toda uma região. Coincidência, hoje de manhã eu estava pesquisando empresas que historicamente no Brasil têm apoiado a cultura, e há muitas delas que inclusive já implantaram um sistema de apoio à cultura, porque elas têm muito a ganhar também.
Sim.
Por outro lado, os artistas necessitam desse apoio. Bom dia, Vanessa Lopes.
Bom dia, Bicudo. Bom dia, queridos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre aquilo que eu gosto mesmo de fazer e que é a minha razão de vida, que é a cultura.
A Vanessa já é muito conhecida no meio cultural, mas para quem não a conhece, ela é uruçanguense, né? Filha da Edna, né? E do Peixe, famoso peixe, né?
Peixe da farmácia.
É verdade. E ela é uma pessoa, vou usar o termo popular, viajada, viu? Experiente, tem bagagem cultural, já morou em São Paulo também, além de conhecer os trâmites da criação de projetos, execução, prestação de contas, ela também é uma artista. Né, Vanessa, conta um pouquinho da tua história primeiro.
Vou contar sim. Foi interessante porque essa semana até fiz um portfólio meu, dei uma atualizada para o prêmio da Lei Paulo Gustavo de Santa Catarina, que eu me inscrevi assim nos 47 do segundo tempo.
Como é que tudo começou?
Então, tudo começou. Vou te dizer, a primeira pessoa que falou que assim, você deveria estudar teatro, você tem tino para a cultura, foi o Zé Pocente, na aula de catequese aqui no Centro Comunitário. Legal. Nem sabia que isso existia. Eu sempre fui muito ligada à cultura desde criança. Eu sempre participei das aulas de italiano, coral infantil com flor na cabeça, fazia parte do grupo de jazz, que a gente ia nos festivais que tinha no Sesc Criciúma. Uhum. Outro dia eu estava até achando um monte de certificado muito antigo. Então, sempre tive muito envolvida. Eu sempre gostei muito disso. Sempre tive essa vontade de trabalhar, de vivenciar, experienciar a cultura. E aí, quando chegou na época do vestibular, e aí o que eu conto que ficou mais sério. Em 1999, eu fiz o meu primeiro vestibular, quando eu fui morar em Curitiba a primeira vez para estudar artes cênicas.
Coisa boa, né?
E aí eu lembro ainda que eu, para fazer esse vestibular, que me ajudou a fazer, eu estudei Shakespeare na época, Hamlet. Eu era assim, zero, não sabia nada, nunca tinha estudado nada de teatro. E um professor meu, estudava na Energia em Criciúma, ele me ajudou a ler o livro, a interpretar, me ajudou a decorar o bifão. Eu lembro até hoje umas partes dele que falava assim: morrer, dormir, nada mais. E dizer que pelo sono findam as dores. Esse é um parte do ser ou não ser. Olha. Eu lembro da 99, gente.
Que legal.
Passei no vestibular.
Você é formada em artes cênicas?
Não, porque eu não terminei essa faculdade.
Chegou
de
lá
artes
pertinho,
cênicas.
Né?
Não, eu fiz um ano em Curitiba, mas daí eu comecei a me envolver com São Paulo.
Mas Curitiba é uma cidade que transpira cultura, né?
Muito legal.
Colada em São Paulo.
E tanto que eu tenho meus amigos dessa época de 99, a gente já tem até hoje um grupo no WhatsApp que chama FAP Forever, que eu estudava na Faculdade de Artes do Paraná.
Certo.
Então eu tenho amigos dessa época que a gente se encontra quando dá, enfim, tem parceiros aí. Pessoas maravilhosas. E aí só o que que acontece? Eu comecei a me envolver com São Paulo, ia conhecer pessoas em São Paulo, ia querer outras coisas que eu me interessei para além daquela arte cênicas que era mais tradicional, que eu aprendia. Então, depois de um ano lá, eu resolvi que eu queria mudar para São Paulo para estudar artes do corpo. Que foi também depois que eu fiz uma primeira viagem para a Europa, que foi uma viagem que eu fiz, a gente alugou um carro, viajou por 7 países. Foi a minha primeira imersão cultural fora do Brasil. 99, 2000. Passei o Réveillon do ano 2000 em Amsterdã.
Você foi em vários países lá na Europa.
Isso foi a primeira vez, antes de morar, né? Como eu te falei, alugou um carro, ia lá fazendo sanduíche, ficando em albergue, aquela coisa. E aí eu viajei por 6 países, muito pelos interiores. Aí foi quando, assim, entrei em todos os museus que eu pude, peça de espetáculo, show, tudo aquilo que
absorvendo o máximo possível, né?
Esponja total. Foi quando eu voltei dessa viagem que eu quis ficar em São Paulo. Aí eu mudei para São Paulo e aí eu comecei a estudar porque eu estava muito, muito, muito interessada em arte contemporânea.
Certo.
E aí eu fui estudar artes do corpo, que era um curso pioneiro no Brasil. Ele estava sendo aberto por assim, profissionais maravilhosos, grandes professores. Aí colei lá. Uhum. E eu diria que eu tô lá mais ou menos até hoje. Porque eu fiz a minha graduação, sou formada em teatro e performance. Porque eu, e aí, isso que São Paulo me deu a mais. A performance que me levou para as artes visuais. Uhum. E aí, o que que acontece? Aí eu fiquei lá, fiz a graduação. Aí depois eu morei um tempo em Londres, uns 4 anos, onde eu estudei outras coisas. Certo. Estudei performance também, estudei teatro físico. Aí quando eu voltei, eu fui abduzida pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Uhum. E aí eu trabalhei um tempo como coordenadora de programas de fomento lá em São Paulo, 2008, acho mais ou menos isso. Eu trabalhei alguns anos coordenando programas de fomento a partir de leis municipais. Eu digo que nesse ponto foi quando eu virei uma burocrata.
Certo.
Que aí eu aprendi todos esses trâmites que sejam de gestão pública, que são muito burocráticos. Essa foi a minha escola. Uhum. Eu era bem novinha nessa época e tinha muita responsabilidade. Então, assim, publicar edital, comissão de seleção, acompanhamento de projeto, relatórios de execução, isso tudo fazia muito parte da minha rotina.
Que legal isso, hein?
E, além disso, eu fazia toda a programação de dança da cidade. Onde fiz muito, aí comecei a fazer eventos grandes também, então virada cultural. Teve um ano que eu fiz um palco, eu cuidava da programação de dança, então tinha um palco no Anhangabaú que passaram 700 bailarinos, tipo Ana Botafogo, Balé do Rio.
Gente, essa é a Vanessa Lopes de Uruçanga, que trabalhou na Secretaria de Cultura de São Paulo. Olha só o cargo que ela assumiu lá em São Paulo.
Mas aí eu não quis também, tá? Uhum. Porque eu ganhei um prêmio da Funarte para fazer um projeto que foi meu primeiro prêmio de arte, porque daí eu queria ser artista, até então eu aprendi a ser burocrata, mas daí queria ser artista e ganhei esse prêmio, que era um Funarte Artes Cênicas de Rua, que daí foi quando eu fiquei famosa lá. Que daí meu projeto saiu em primeira capa no Estadão, saiu na Veja São Paulo. Eu passei um mês dando entrevista, programa Metrópolis, que era um audioguia de rua, uhum. que era uma experiência de imersão na cidade. Naquela época não tinha essa coisa de geolocalização e tudo mais, então a gente criou um audioguia de rua que saía do segundo andar do Conjunto Nacional, que é um prédio histórico, uhum. do Niemeyer, até a Casa das Rosas. Então a pessoa ia caminhando, ia recebendo, além de claro, de estímulos de áudio, toda a história e contextualização histórica daquele local. E daí eu fiquei bem famosa, mais ou menos, nesse projeto. E aí depois, nessa também de que eu não paro nunca, aí eu não tinha terminado o meu mestrado de Londres, que eu comecei. Aí eu voltei para PUC São Paulo, é aqui que eu pego o gancho, que eu falei que eu estou lá até hoje. Aí eu fiz o meu mestrado, meu doutorado no programa de pós-graduação em comunicação e semiótica. E aí, depois que eu terminei o doutorado, hoje em dia, ainda estou lá porque eu sou vice-líder de um grupo de pesquisa, CCM Interlab 21, um grupo de pesquisa de comunicação e criação nas mídias.
Então, de vez em quando você tem que ir para São Paulo para estar presente.
Eu vou cada vez menos, Bicudo, porque eu também tenho projetos lá ainda. Eu ainda trabalho em São Paulo,
certo.
Como produtora. Aí.
Certo.
Então, esse ano eu finalizei 2 projetos grandes que eu produzi no ano passado, porque a gente sabe, o projeto vai embora e a gente fica, né? Mais uns 2, 3 meses fazendo relatório e prestação de contas, né? A luz apaga, mas a gente fica ali.
É verdade. Você construiu muitos relacionamentos, né?
Conheço muita gente.
Muito trabalho lá.
Né? E hoje em dia eu tô com 2 projetos expositivos lá, que estão aí na batalha.
Fala deles um pouquinho.
Claro, um é uma exposição que é um grupo que eu trabalho já tem um tempo, que chama Grupo 7+, a partir do trabalho de uma galeria que chama Casa Galeria, que fica na Vila Madalena, em São Paulo, de uma colega, chama Loli de Mercian, que ela é curadora, então ela sempre me chama para produzir os projetos dela. A gente já fez uma primeira exposição através de lei de editais, que foi através do PROAC, Programa de Ação Cultural de São Paulo, do Estado de São Paulo, então a gente conseguiu fazer uma grande exposição na época da pandemia, foi um grande desafio, porque na semana que a gente ia abrir a exposição, fechou tudo. Então, a gente teve que se reinventar, a gente fez um tour virtual, foi um dos primeiros tours virtuais de São Paulo. Saiu matéria na TV e tudo. E quando voltou, como a gente já estava lá, também foi uma das primeiras exposições a abrir em São Paulo na época da pandemia, foi a nossa.
Parabéns, que legal, hein? Olha.
Então, e a gente está fazendo a continuidade desse projeto agora. Então, é um coletivo de artistas e trabalha com arte contemporânea. Uhum. Tem instalações, tem arte do vídeo, tem fotografia, mas a grande parte é pintura mesmo, assim, o escopo maior. Certo. Esse projeto de agora está com 11 artistas. Então, é para fazer uma exposição coletiva e atividades educativas. E no entorno da arte contemporânea, nessas questões que são bem contemporâneas agora questões de acessibilidade, uhum. enfim, uhum. de... identidade de gênero, esse tipo de coisa que tem se discutido bastante agora. Mas as questões que vêm são dos artistas. E um outro projeto, que esse é o meu xodó, esse eu estou torcendo muito, ele vai acontecer de qualquer jeito. É um projeto que eu fui convidada a participar a partir de um coletivo de curadores, são curadores fantásticos, pessoas maravilhosas, para trabalhar com arte e tecnologia, que é mais a minha praia, aí que eu trabalho mesmo. É um festival de novas mídias, onde vai ter instalações, vai ter arte do vídeo, vai ter metaverso.
E aí, ia perguntar, vai ter metaverso, de certeza, né?
Vai ter de tudo um pouco. E a gente até já conseguiu uma parceria com a Galeria Olido, que é no centro da cidade.
O que é o metaverso, para quem não sabe, né? É um óculos de realidade virtual, você consegue viajar, não é? Basicamente
também,
é isso, né?
Também. É o universo online. São coisas que acontecem no contexto do que a gente chama da vida online, né? Que é a vida virtual. Certo. Então, são situações que são construídas a partir...
Mas ele te permite você estar nos lugares de uma forma... parecendo real até, né?
É real. É. Porque é uma presença que ela existe, só que é uma presença mediada. Você está ali,
sim,
de alguma forma. Mas essa é uma discussão bem bonita para a gente ter.
É bem profundo o negócio.
É profunda e é isso que a gente discute lá no grupo de pesquisa. Por isso que eu nunca deixei a pesquisa.
Claro.
Então as pessoas às vezes me falam, o que tu quer fazer agora, Vanessa? De fato, o que eu gostaria de fazer agora, além de levar tudo isso, eu estou me preparando para um pós-doutorado. Então a vontade é essa.
Que legal, parabéns, hein? Estou falando com uma autoridade aqui na área cultural, minha gente, tá? De nível nacional, de expressão nacional. A Vanessa conhece muitos bastidores da cultura, né? De todas as formas, de todas as culturas. E me parece que, de uns tempos para cá, a informação trouxe para o interior do Brasil a informação de como funciona. Porque a cultura se concentrava muito nas grandes capitais.
Sim.
E agora ela está muito mais presente aqui. É isso também que você percebe?
Totalmente. É porque, assim, para a gente começar essa discussão, as pessoas precisam entender que a cultura ela é um direito garantido pela Constituição. Então, a partir disso, existem ações do governo para o fomento da cultura. E a partir da pandemia, que era uma coisa que já havia sendo ensaiada, mas não se sabia como, começou a acontecer uma coisa que foi fantástica e maravilhosa, que foi a municipalização das verbas federais. É muito no modelo que se usou, foi muito modelo do SUS, para trazer, mandar as verbas direto para o município. Então, vai continuar tendo, por exemplo, a Lei de Incentivo à Cultura, que é a Lei Rouanet, vai continuar tendo os editais da Funarte, mas eles vão mandar agora, estão mandando desde a pandemia, quando começou, foi um teste ali, a Lei Aldir Blanc 1, foi uma lei emergencial, que eles começaram a passar a verba direto para o município. Isso aconteceu no Brasil inteiro. Então, a informação começou a chegar e foi mais ou menos na época em que eu terminei meu doutorado e eu voltei a morar em Uruçanga. Então, eu também cheguei com isso. Então, foram duas coisas que aconteceram meio que concomitantes. Então, desde então, a gente tem trabalhado e eu tenho tentado colaborar aqui. Eu não sou a grande autoridade no assunto. Eu queria até deixar bem claro. Porque algumas pessoas ficam me perguntando, mas o que tu quer aqui? Eu só quero que as coisas aconteçam. Assim, certo. Eu falo eu quero aproveitar a oportunidade, já que eu tô aqui com o microfone, para deixar bem claro assim, que eu não tenho partido político. Eu não tenho pretensão nenhuma de cargo político, eu não vou me candidatar a absolutamente nada, eu vivo de cultura, eu tenho meu trabalho, eu trabalho no Brasil inteiro, então assim, eu quero colaborar e no que eu puder colaborar, eu vivo aqui, eu moro aqui, eu quero ver as coisas acontecendo aqui.
O Muro Sanguense que adquiriu uma experiência pode somar para muitas pessoas.
Parece muito tipo o mito do herói, né, da Grécia Antiga. Então, você vai, aprende muito, volta e assim... É para contribuir no que eu puder. Não quero roubar o lugar de ninguém. Eu acho que cabe todo mundo. A cultura ela é maravilhosa porque cabe todo mundo nela.
Exato.
Então,
e ela é a partidária, né?
Exatamente. Então, quando a gente entender isso, que quando a cultura ganha, todo mundo ganha, inclusive eu, aí nesse caso eu ganho também,
claro.
A gente vai conseguir avançar estabelecer um bom diálogo produtivo.
Ganha,
né?
O artista, ganha o curador, ganha o captador de recursos... É uma cadeia onde todos ganham.
Todos ganham.
Ninguém
e é uma
perde.
Cadeia de uma economia limpa, né? Sustentável.
Falei agora há pouco no começo do programa, né?
Não agride ninguém, não polui. Isso. É o que a gente precisa no mundo, né? Gerar emprego e renda com menor impacto ambiental, né?
Bom, nas grandes cidades, nas capitais, tem as grandes empresas gigantescas, né? Vou citar, inclusive.
Sim.
Coca-Cola, né? Empresas que apoiam, o BNDES apoia grandes projetos.
Eles normalmente já têm até editais próprios.
Exato.
Para geralmente, para projetos que estão já inseridos em leis de incentivo. Uhum. Então, você fica pensando, eu não vou inserir meu projeto no PIC ou na Lei Rouanet, porque eu não vou conseguir captar recurso depois. Talvez você não consiga captar o recurso numa empresa, mas talvez você pode entrar através de um desses editais, sabe? Uhum. Petrobras tem edital, Banco do Brasil tem edital, Itaú Cultural tem edital, uhum. BNDES tem edital, e por uhum. aí vai. Aqui em Santa Catarina, Celesc tem edital. Então, assim, é um lugar que precisa ser explorado e que Uruçanga ainda não começou a brincar disso.
Certo.
Mas eu acho interessante que a gente comece a entender esse sistema, comece a se capacitar, a se profissionalizar, porque a gente consegue ter autonomia nos nossos projetos, nas nossas ações, sem ter que depender diretamente do poder público municipal, sem ter que depender, você consegue ter essa autonomia de gestão dos seus projetos, inclusive para buscar as verbas, né? E trazer verba para o município. Toda vez que você traz uma verba para o município, seja de um edital estadual, de um edital federal ou de uma lei de incentivo, você está fortalecendo a economia local, porque um projeto ele nunca anda sozinho.
Certo.
Nunca é para uma pessoa, é sempre para uma turma bem grande, porque a produção desse projeto demanda.
Uhum.
Ela vai demandar serviços, ela vai demandar uma peça de teatro, vai demandar ter que construir um cenário, precisa costureira, tem alimentação, tem muitas coisas, uhum. entendeu? Uhum. Então a gente tem que entender que é coletivo.
Certo. Bom, daqui a pouco eu pergunto para você, Vanessa, também, como é que está essa questão da relação projeto, né, empresas, que muitas empresas não sabem como é que funciona o mecanismo ainda.
Sim.
E gera uma grande desconfiança ainda. Eu já senti isso no mercado, a partir do momento que a gente tem um projeto também, e você tem que enviar o projeto, solicitar uma visita, uma conversa pessoal, sim. mostrar como é que funciona, e muitos não conhecem ainda. Então, daqui a pouco eu te pergunto sobre esses detalhes também.
Tá bom.
Fazer um pequeno intervalo, que a gente retorna já já. Cultura e arte hoje aqui no Ponto de Encontro.